Um abraço, Embriana.
Um abraço, André. Obrigada aí pela companhia de vocês. E aí, vamos falar desse jogo, que foi um outro jogo na segunda etapa, né? Se no primeiro tempo tivemos um jogo muito morno e com poucas oportunidades, tanto para o Bahia quanto para o Botafogo, nesse segundo tempo de jogo, que já começou animado, foi completamente o oposto, né? O Botafogo, ele começou pressionando ali a equipe do Bahia, já conseguiu descolar um escanteio também aos 4 minutos de jogo. E aí, até os 10 minutos, foi um jogo muito movimentado, com as duas equipes buscando e propondo muito o jogo. O Botafogo com um pouco mais ali de posse de bola, com um pouco mais de controle da partida, mas não impedia que o Bahia também chegasse, né? E aí, aos 11 minutos da primeira etapa, um chutaço do Marlon Freitas, que acabou batendo no travessão. O goleiro Marcos também precisou se esforçar, né? Colocou ali a mão na jogada que ajudou, né? A bola ir pro travessão e não abriu o marcador ali também por essa mão do goleiro Marcos Felipe. E aos 16 minutos o Tassiano conseguiu uma finalização também, uma ótima finalização, inclusive de vôlei dentro da área, quase ali perto ali da pequena área do goleiro ali do John, mas o John estava muito bem também, fez uma boa defesa, colocou essa bola ali, na verdade não bate nele, mas a bola passa um pouco ali à esquerda do goleiro John. E aí a gente começa a ter, a partir desses 16 minutos, depois dessa finalização do Tassiano de voleio, um jogo muito mais físico, né? Um embate muito mais físico e também com muito mais oportunidades para as duas equipes. Tanto que aos 21 minutos do jogo, o Igor Jesus cabeceia, a bola vai na trave direita do goleiro Marcos Felipe, que também não tinha muito o que fazer ali naquele lance. E o Botafogo começou a pressionar mais desde então. Começou a criar mais volume, começou a finalizar mais as suas jogadas. A trave foi muito amiga também do goleiro Marcos Felipe, que teve numa tarde inspirada sim, mas também contou bastante com a sorte. Aos 28 minutos, mais uma boa chegada do Botafogo, numa cabeçada do Baixos dentro da área. O goleiro também precisou se esforçar, o Marcos Felipe também precisou se esforçar ali para defender, né? Depois, num lance logo em seguida, mais uma cabeçada do Igor Jesus numa cobrança de escanteio e mais uma ótima defesa do Marcos Felipe. Isso pra gente ver o quanto foram importantes, né, os goleiros nessa segunda etapa, que as duas equipes criaram até muitas oportunidades. 0-0, ele é enganoso, né, não mostra o que realmente foi essa segunda etapa. Aos 36 minutos, o John faz um milagre dentro da pequena área, faz uma defesa ali espetacular no chutaço do Tassiano em mais um dentro da grande área. O John também numa noite muito iluminada. E aí, a partir desses 36 minutos, foi o Bahia que começou a ter mais oportunidades. Chegou bastante na área do Botafogo, finalizou bastante e aí coroou ali também a noite, a tarde de gala do goleiro John, que aos 39 minutos faz uma grande defesa, saindo abafando ali o Jean Lucas no bico da pequena área. Jean Lucas que bateu de perna esquerda, mas o John realmente conseguiu sair abafando muito bem o atacante do Bahia e não conseguiu converter a boa chegada em gols. Aos 44 minutos, uma falta ali para o Bahia cobrar, quase frontal, ali no biquinho da grande lua, da grande área da equipe do Botafogo. Mas essa bola acabou ali não sendo forte o suficiente. O John também posicionou a barreira muito bem, mas se colocou ali no canto em que não tinha a barreira, mas estava muito bem colocado para fazer a defesa. Aos 45, mais uma defesaça do goleiro John, defendeu ali com o braço, com o antebraço esquerdo, numa finalização que poderia colocar o Bahia na frente. E aos 46 minutos, numa defesa, mais uma defesa do John, uma defesa que ele foi ali meio de peito, meio goleiro de handball, fechando realmente o ângulo ali pro atacante do Bahia, que não conseguiu colocar ali a bola dentro do barbante. Então, se tivesse um resumo dessa segunda etapa, resumiria com ótimas atuações dos dois goleiros, que realmente fizeram com que o placar ficasse no 0-0. Duas atuações realmente muito espetaculares dos goleiros e não mostra o que foi a criação da equipe do Bahia e do Botafogo, né? Que bastante criaram nessa segunda etapa, mas realmente ficaram ali parados nas defesas dos goleiros.
É verdade, Breno. Eu tava até pensando aqui comigo, se eu fosse eleger, quem é que defendeu mais? Se foi o Marcos Felipe, do Bahia, ou o John, porque os dois foram incríveis. Eu fico na dúvida, realmente, quem eu elegeria, qual foi o melhor goleiro.
É porque, nessa segunda etapa, se formos dividir em dois tempos, a primeira metade foi do Marcos Felipe e a segunda etapa foi do John, né? Porque a primeira etapa, o Marcos Felipe fez grandes defesas que evitaram com que o Botafogo abrisse o placar. E aí, no fim, mais para a segunda etapa final do jogo, o John, que foi a grande estrela, né?
É, exatamente. Eu até comentava aqui com o Wagner, um pouco antes, que eu achei que o Arthur Jorge demorou a mexer. Ele fez um câmbio triplo já nos acréscimos. E eu acho que isso foi consequência desse equilíbrio, né? Porque o Botafogo foi melhor nessa primeira parte do segundo tempo, como você colocou. E aí o Marco Felipe brilhando. Duas bolas na trave, uma delas só foi na trave porque teve a ponta do dedo do goleiro. Tiveram outras defesas que ele fez. E aí depois o Rogério Ceni fez mudanças, até aquelas duas que a gente falou do Rafael Ratão e daqui do Lúcio Rodrigues, o time melhorou, e eu acho que foi a questão física. E aí a gente viu nesse final, nessa segunda etapa, dos 30 para cá, o Bahia melhor, e aí brilhou o John, fazendo defesas a queima-roupa, no chute do Tassiano, como você colocou. Mas eu, mesmo assim, eu não saberia dizer qual foi o melhor goleiro em campo. Eu daria um empate entre os dois. E eu acho que o empate foi até um resultado merecido pelo que as duas equipes apresentaram nesses 90 minutos. Um primeiro tempo chato, até que a gente comentou aqui na nossa primeira resenha. E já um segundo tempo não. Um segundo tempo emocionante. As equipes largaram um pouco a cautela, buscaram um ataque. E só não houve gols por conta realmente das excelentes atuações dos dois goleiros. As equipes se empenharam realmente em marcar, principalmente o Botafogo. Não sei se... eu acho que não chegaram a falar, né? Mas tinha esse peso que eles estavam sabendo que o Fortaleza estava jogando e poderia chegar à liderança caso vencesse. E foi o que acabou acontecendo com o gol do Iago Pikachu. E a gente tem o Fortaleza aí, o líder, a sensação desse campeonato. Eu nem sei dizer a você há quanto tempo a gente não tem um time do Nordeste no topo da tabela desse campeonato brasileiro, nessa era de pontos corridos que a gente tem desde 2003, eu acho, o campeonato, essa era de pontos corridos, esses 20 e poucos anos de campeonato de pontos corridos, eu não consigo me lembrar o momento que a gente teve um time do Nordeste no topo dessa tabela. Um grande trabalho do Vojvoda, e o futebol arma das suas, né? No próximo final de semana a gente vai ter Botafogo e Fortaleza no Nilton Santos. Mais um desses jogos aí que são decisivos, são finais dentro de um campeonato de pontos corridos.
E aí, Rodrigo, só para ilustrar também a boa participação dos goleiros nessa partida em específico, o John foi o que recebeu a maior nota pelo SofaScore e o Marcos Felipe foi o segundo ali com a maior nota, dividindo com o Luciano. Os dois ficaram, Luciano e Marcos Felipe tiveram a nota 8 ali na SofaScore e o goleiro John ficou com 8.7. Então acho que isso mostra muito, né, o nível desses goleiros nessa partida de hoje, que realmente fizeram ali defesas importantíssimas. Eu acho que o John ainda chegou a fazer algumas defesas mais difíceis, porque fez muitas defesas a queima-roupa, né? Defesas realmente que só um goleiro muito forte, um goleiro muito consciente do que está fazendo conseguiria fazer. Então não à toa foi eleito aí o jogador com a maior nota da partida. Realmente brilhante o John, brilhante. Marcos Felipe também não ficou atrás, mas eu acho que é isso, né? Uma partida que resume bem duas das melhores equipes da competição. O Botafogo, que briga diretamente pelo título. O Bahia também, né, tá correndo um pouquinho mais atrás, mas também é uma equipe muito forte, comandada ali pelo Rogério Ceni. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã do trabalho do Rogério. Eu acho ele um dos melhores treinadores do país, não só pela qualidade técnica que ele coloca ali nas suas equipes, mas também pela visão mais humanizada que ele tem, pela racionalidade que ele tem. E isso a gente vê em todas as entrevistas, as coletivas de imprensa com o Rogério Ceni. É sempre um cara muito lúcido, né? Entende muito do jogo e consegue passar essa visão que ele tem do futebol para a sociedade, né? Consegue ver também a importância que ele, enquanto treinador, enquanto ex-jogador, agora treinador, e a importância que o futebol tem como um agente social. Então acho que ele faz muito bem esse papel de colocar, de se expressar como uma figura pública e imponente, né? E utilizar do futebol, que é um esporte, né, que pode aí salvar a vida de milhares de pessoas. Enfim, faz muito bem esse papel, não só na beira do campo, mas também nessa parte um pouco mais social. Mas é isso, né, Rodrigo? Ficamos por aqui.
Ficamos. Chegando Show de Bola Nacional, mas tem muito mais futebol ao longo da semana. Um abraço para você.
É verdade. Um abraço, Rodrigo. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima.
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras.